Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estou aqui eu, novamente, com Ed Cobori. Tudo bom, Ed?
Tudo bem. Como que o senhor vai aí, os ouvintes também?
Ah, retornamos na semana passada. O pessoal parece que gostou, né? Teve bastante mensagens aqui dando boas-vindas ao nosso retorno. Então, é só pedir para o pessoal enviar as perguntas, e aí eu vou dar aqueles lembretes normais, né? Porque vieram perguntas, mas meio que fora daqueles parâmetros, tá, pessoal? Então, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61-981-17-0005. Lembre-se de gravar o seu áudio, para quem for mandar em áudio, né? Em locais silenciosos, tá? E se identificando o seu nome, de onde você fala. E para quem for enviar em texto, enviar dentro desses parâmetros também, o equivalente a uma leitura de 40 segundos a 1 minuto, tá? Veio bastante pergunta também fora desses parâmetros, e aí não foram selecionadas, porque na realidade não que a gente não queira responder, né? Mas fica muito cansativo para quem está acompanhando o podcast escutar perguntas aí com mais de 1 minuto, né? Então o pessoal tentar ser mais, um pouquinho mais conciso e objetivo e mandar uma pergunta. Tem muita gente que manda umas 3 perguntas, né? Professor, eu gostaria de fazer 3 perguntas. Aí ele vai dar um vídeo, dar um áudio de 3 minutos, né? Ele fazendo 3 perguntas, tá? E aí também não é justo, né, responder 3 perguntas de um, enquanto tem dezenas aí de perguntas para serem respondidas. Tá ok, pessoal? Só fazendo esse lembrete novamente. Tá joia? Vamos começar então, Ed?
Vamos, pode mandar a bala aí na primeira pergunta.
Olá, professor Cobori. Tudo bem? Eu sou o Jorge, falo de São Paulo, sou estudante de economia e estou me preparando para a certificação CPA 20. Tenho uma pergunta em relação às normas e padrões éticos do mercado financeiro. Um cliente deseja investir em um certificado bancário CDB e consulta o gerente de relacionamento dele. O gerente condiciona oferecer remuneração maior que a média oferecida pelos demais gerentes da mesma instituição para clientes do mesmo porte, desde que o cliente contrate um plano de capitalização ao efetuar a aplicação do CDB. Podemos afirmar que esta é uma fraude ou uma venda casada? Muito obrigado pelo conteúdo, professor Cobori. Agradeço.
Legal. Ed, vamos começar essa primeira contigo, então, sobre o que ele considera aí venda casada, ou se é ético ou não. Vamos lá?
Vamos lá, Jorge. Então, acho que essa é uma questão um pouco polêmica, né? Até porque existe uma linha bem tênue entre venda casada e você ofertar desconto e vantagens ali para o cliente. Então, vou pegar esse seu exemplo aí para tentar te explicar, né, que nesse sentido aí que você me mandou no áudio, não sei como é que foi o final dessa história aí, porque isso vai ser relevante na hora de definir, bater o martelo se de fato foi uma prática de venda casada ou não. Mas o gerente, ele pode sim oferecer benefícios, caso seja feito, né, a contratação de mais de um produto, a não ser que ele impeça, né, de você adquirir só um, caso você queira. Então, para dar um exemplo aqui meio chulo, né, para vocês entenderem a diferença de venda casada para um benefício, um desconto ali que um vendedor pode estar te fazendo para ver se configura como venda casada ou não. Vamos supor que você vai lá na padaria e você quer um salgado, e aí o cara fala, o salgado é R$3, e aí você pergunta quanto está o suco, ele fala que está R$3, mas se você comprar os dois ele te faz por R$5. E aí muita gente acha que isso é venda casada, e não é, né, ele só está te oferecendo ali um desconto caso você compre os dois produtos dele, que para ele faz sentido ele te vender os dois, né? Ele vai aumentar ali, por mais que ele diminua a margem na venda dos dois produtos, mas para ele aumenta o ticket, então ele vai ter um faturamento maior. Então a venda casada, ela vem caso a venda de um produto venha condicionado com a venda do outro. Então você fala, não quero a promoção desses R$5, eu quero só o salgado ou só o suco. E aí você tem a opção de comprar com o preço original, sentar com desconto. Então, nesse caso que você comentou aí do CDB, de um título de capitalização, não seria venda casada caso você não quisesse o título de capitalização e quisesse só o CDB separado, né? Mas da forma lá como te ofereceu, você ia perder o benefício de ter uma rentabilidade melhor. Então, até te dar um exemplo também que aconteceu comigo na época que eu trabalhava na Stone. Aconteceu um caso parecido, não um caso, né? Vários casos, Inclusive, a gente levantou diversas evidências, a gente mandava lá para o nosso time de compliance, nosso time jurídico, era justamente infrações de gerentes nesse sentido, né? E a gente recolhia essas provas, essas coisas que a gente via no dia a dia, e eles escreviam, né, abriam um inquérito junto lá com o CAD, justamente para eles investigarem esse tipo de conduta. Então, lá no nosso caso, o que que acontecia? O nosso cliente tinha a nossa maquininha de cartão da Stone. E aí ele tinha um gerente dele, vamos supor, do Itaú, e aí ele queria pegar um empréstimo, um cheque especial, queria pegar um seguro lá para a loja dele, e aí o gerente não oferecia, porque não tinha a maquininha dele lá no, na empresa dele. Então ele falava, oh, só consigo um empréstimo para você se você transacionar com a minha maquininha, que é a rede. E aí, nesse sentido, né, seria uma venda casada, porque ele não quer a máquina, ele queria só o empréstimo. E o gerente estava condicionando que ele só ia liberar o empréstimo se ele tivesse a máquina de cartão ou qualquer outro tipo de produto. Inclusive, essas evidências que a gente levantou fez com que tanto o Itaú e a Rede, né, que é do mesmo conglomerado, e o Bradesco, o Banco do Brasil e a Cielo, sofressem uma multa milionária. Na época, eu acho que o Itaú e a Rede foi mais de 20 milhões. O Bradesco, o Banco do Brasil e a Cielo foi mais de 30 milhões, só para eles encerrarem a investigação dessas evidências de venda casada que a gente tinha levantado, e eles inclusive assinaram um termo que a gente chama de TCC, né? Que é o termo de compromisso de cessação de conduta, ou seja, além de pagar essa multa, eles tinham que se comprometer a não fazer mais esse tipo de prática, apesar de que hoje em dia é muito comum ainda, né? Mas é uma coisa que a gente conseguiu comprovar que isso estava sendo feito na prática, e eles foram multados pelo CADE justamente porque isso é uma prática ilegal de mercado, né? Você não pode fazer a venda de um produto condicionado à venda de outro. Você pode oferecer sim benefícios, descontos, caso o cliente pegue os dois, mas você não pode impedir ele de querer só um, né? Então, nesse caso, eu não consigo bater o martelo para falar se é venda casada ou não, porque a gente não sabe qual que é o final da história, né? Se o gerente impediu de você conseguir só o investimento ou só o título de capitalização, para afirmar isso. Mas caso você evidencie isso, você pode contestar, isso não é uma prática que não pode ser feita. E o CAD é um órgão, né, que fica fiscalizando justamente essas práticas, né, para que elas se tornem cada vez menos comuns no dia a dia.
Legal, legal, Ed. Na realidade, acho que todos nós já tivemos essas experiências, né? Eu acho assim, pelo menos é questionável a conduta, porque quando você está com a grande maioria, né, daqueles pequenos e médios clientes, eles meio que se sentem coagidos a comprar aquele produto, né? Por mais que o gerente não diga, ó, se você não comprar isso aqui, você não vai ter acesso ao outro, o cliente acaba se sentindo coagido, né? Ele meio que subentende isso, né? Pô, ele está me oferecendo uma coisa muito boa, mas eu tenho que comprar esse outro. Se ficar evidenciado, né, ele expressar isso aí, é uma conduta ilegal que pode sofrer as sanções, como o Ed explicou. E acho que para nós aqui, né, a grande maioria, muitas vezes você compra muito mais pelo lado apelativo, emocional, né? Você quer ajudar o cliente a bater a meta dele. Talvez a grande sacanagem seja dos bancos, né, de colocar essa meta de vender esses produtos ruins, como a maior meta desses gerentes de bancos, né? Então você muitas vezes já tem um relacionamento com o seu gerente, ele te atende bem, né? Você já é quase um amigo do seu gerente, então ele acaba vendendo isso para você, você compra mais, fala, poxa, eu vou ajudar o cara a bater a meta dele, né? Não que seja um bom produto e não necessariamente você está sendo coagido, você realmente faz para ajudar lá o outro profissional, né, que é o gerente do banco, a bater a meta dele. Então, como o Ed disse, se tiver condicionado e isso for expresso, é uma conduta ilegal e tem que ser denunciado e sofrer as sanções aí cabíveis a esses casos. Tá ok? Vamos aqui então à próxima pergunta.
Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, eu falo de São Paulo, capital. Já acompanho o seu trabalho há um tempo e acabei de assistir o seu vídeo sobre a inversão da curva de juros no mercado americano, que, né, foi sinalizada ontem. E a pergunta é o seguinte: qual é a relação dessa inversão da curva de juros com o valor do dólar? No Brasil, eu entendo que há uma relação, a partir do momento que você tem uma aversão ao risco, você tem um aumento do dólar, porque ele sempre foi um hedge. Mas como se funciona internacionalmente? E também com relação ao ouro, porque eu também sempre acreditei que o ouro fosse um hedge para esses tempos, né, de aversão ao risco, de muita incerteza, que no caso a curva de juros, como o senhor colocou, estaria mostrando. E eu não tenho observado essa relação muito clara. Eu queria saber se eu estou olhando os lugares errados, se o mercado está louco ou se realmente está me faltando entendimento para perceber essa correlação. Muito obrigada, bom trabalho e obrigada, continue sempre com esses conteúdos extremamente didáticos. Muito obrigada.
Bem, vamos lá, Ana. Só relembrando, pessoal, porque essa semana eu coloquei, essa semana a curva de juros americana se inverteu novamente, né? Pelo menos ao longo da terça-feira. E eu, na realidade, eu repostei um trecho do primeiro podcast, né? Coincidentemente, o primeiro podcast lá no início de setembro de 2019. Surgiu essa pergunta, né, da inversão da curva de juros americana e eu acabei respondendo sobre esse assunto e, na realidade, eu até repostei esse assunto já umas 3 vezes. Né? Como no podcast eu passei lá uns 20 minutos explicando, eu achei que não valia a pena ficar repetindo. Então, sempre que sai essa pergunta, geralmente eu coloco isso aí. Então, para quem tiver dúvida aí, não tiver visto o vídeo dessa semana, ele está no vídeo dessa semana ou lá acessa o primeiro episódio do JKCast que eu falo sobre essa inversão da curva de juros, né? Então, o que acontece com a inversão da curva de juros? Na verdade, é quando se compara o gráfico até que eu postei nessa semana, você pega o rendimento dos títulos do Tesouro, né, de 10 anos e deduz dos títulos de Tesouro de 2 anos do Tesouro americano. Quando isso aí fica abaixo de zero, é que eles consideram que a curva de juros está se invertendo. Tá? Ou seja, a taxa de juros de longo prazo está ficando menor do que a taxa de juros de curto prazo, né? A taxa de juros do título de 10 anos está ficando menor do que a taxa de juros do título de 2 anos. E uma curva padrão, ela é positivamente inclinada, né? Até pela lógica, né? Pela preferência, pela liquidez. O sentido, né? Na nossa intuição, já nos diz isso, que quando você vai investir num título mais longo, ele tem um risco maior, justamente porque ele está mais distante no tempo. E é mais arriscado você receber um título que vai vencer daqui a 10 anos do que um título que vai vencer daqui a 2 anos, né? Então, essa curva ela é positivamente inclinada, quer dizer que a taxa de juros de curto prazo ela tem que ser menor do que a taxa de juros de longo prazo. E quando se inverte, é uma anomalia, né? Que a taxa de juros de longo prazo está ficando menor. Ou seja, você está considerando que existe, pela precificação dos títulos, né, que existe um risco menor nos títulos de longo prazo. Então, quem quiser entender isso, eu explico em detalhes, dou exemplo. É só acessar o vídeo da semana passada ou o primeiro episódio do JKCast, tá ok? E essa inversão, na realidade, ela sempre antecede uma recessão. Né? Nesse gráfico aí, que é do Federal Reserve, mostra lá que sempre que teve a inversão na curva de juros, em seguida teve uma recessão. E nesse primeiro episódio perguntaram isso, né? Porque naquela época, como agora, a curva estava meio que querendo se inverter. E aí eu expliquei isso em setembro de 2019, coincidentemente veio essa recessão global em março de 2020, muito mais causada e acelerada pela pandemia. Tá? Mas já existia, mesmo sem saber da pandemia, já existia no mercado um temor de que alguma crise financeira novamente ia surgir. Né? Existiam esses sinais, e um deles era essa inversão da curva de juros americana. Tá okay? Mas a dúvida da Ana é qual a relação disso com a taxa de câmbio. Na realidade, Ana, assim, não tem uma relação direta. Quando a curva de juros se inverte, vai ter um aumento do valor do dólar, da precificação do dólar. Não. Na realidade, tem uma correlação meio que indireta, porque quando as taxas de juros americanas estão subindo, então uma parte dessa explicação que você vê, e eu explico por que as taxas de curto prazo começam a subir, na realidade, por um problema de liquidez, ou seja, o Banco Central tem que oferecer, o Tesouro tem que oferecer uma taxa de juros maior para conseguir vender os seus títulos, colocar os seus títulos no mercado e, eventualmente, se refinanciar a dívida e tirar a liquidez, seja por qual motivo for. E aí ele tem que oferecer uma taxa de juros cada vez maior, né? Porque essa liquidez estaria migrando para o longo prazo. Tá? Então, na realidade, o que mexe muito com a taxa de juros, com a taxa de câmbio no mundo inteiro, né? Porque você deve ter essa dúvida, porque o dólar está se fortalecendo frente a todas as outras moedas. É porque quando o Tesouro americano aumenta a taxa de juros, ele atrai dinheiro do mundo inteiro, né? Porque o título do Tesouro americano ainda é considerado o título de menor risco no mundo, tá? Então, quando o Tesouro americano começa a pagar mais, ou seja, o Fed determina uma taxa de juros maior nos títulos do Tesouro americano, ele atrai dinheiro do mundo todo. Então, é um fluxo de capitais saindo dos países, né? No nosso caso aqui, saindo do Brasil, e indo para os Estados Unidos para investir no título do Tesouro americano. Então, quando você começa a comprar dólar para ir embora, naturalmente, né? A pressão pela compra de dólar faz com que o seu preço suba. Então a moeda, o dólar, começa a se valorizar, não só no Brasil, como em outros países que faz o mesmo movimento. Tá? É uma migração, um fluxo desse capital indo para os Estados Unidos para fazer o investimento no título do Tesouro Americano, porque ele passa a pagar mais, né? Teve um aumento agora de 0,75, já sinalizou que vai ter um novo aumento de 0,75, então ele vai manter esse fluxo de capitais indo para os Estados Unidos. E é isso que acontece, que mexe com a taxa de câmbio. Seria essa relação, tá? Agora, quando você falou do hedge, o ouro, na realidade, é se fosse numa escala assim, quando tem um nível muito grande de aversão ao risco, todo mundo corre para o título do Tesouro Americano, que é o que está acontecendo, né? Não só porque está pagando uma taxa maior, mas porque ele oferece um risco menor. Então, quando aumenta a aversão ao risco no mundo todo, a tendência é que uma parte desse dinheiro está procurando uma proteção, vá lá e compre títulos do Tesouro Americano, tá? E quando você fala em moeda, compra-se dólar. É, quando essa aversão ao risco ainda está, digamos, mais acentuada ainda, ou seja, eu ainda acho que o título do Tesouro Americano pode oferecer algum risco, aí as pessoas começam a comprar ouro. Tá? É, não é um movimento tão forte assim. O ouro é considerado uma reserva de valor, mas ele não está sempre se valorizando, né? Em tempos de corrida, a proteção contra o risco, ele aumenta um pouquinho a sua cotação e depois ele volta a cair. Tá? Então, se você olhar o gráfico do ouro, ele é bem... Ele não é tão volátil, ele é bem estável, mas em tempos normais o ouro não vale tanto e em tempos de grandes riscos e grandes crises ele passa a valer um pouco mais. Tá? Mas esse já é no limite, né? Quando você não quer nem comprar os títulos do Tesouro Americano. Você acha que, inclusive, esse título pode ter um risco e você corre para o ouro. Tá joia? Seria essa a explicação, Ana. Ed, você gostaria de fazer algum acréscimo?
Só um ponto de atenção para a Ana e para os demais ouvintes. Acho que o pessoal, quando está estudando sobre mercado, se apega demais à questão da correlação e acha que se as coisas são correlacionadas, desrelacionadas, elas vão seguir assim eternamente, né? Então, principalmente no curto prazo, em cenários incertos, essas correlações podem se descasar, podem se inverter. Então, a gente tem que ficar atento, até porque é uma medida estatística, né? Você está olhando para como... duas variáveis, dois indicadores, eles se relacionaram no passado e tudo indica que eles vão manter, né, esse perfil, essa sensibilidade daqui para frente, mas não necessariamente vai ser assim, né? Então, a gente precisa se atentar quando a gente aprende essa questão de correlação, porque a gente acha que vai funcionar assim, ah, então toda vez que isso aqui sobe, isso aqui vai subir ou isso aqui vai cair, mas principalmente no curto prazo isso aí pode se descasar, então a gente tem que ficar atento, né, com essas regras de bolso, digamos assim, de ah, então se acontecer isso eu vou comprar essa outra coisa que vai subir porque elas estão descorrelacionadas. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque o mercado sempre prega algumas surpresas aí, e quando a gente acha que está fácil, né, fazer algum tipo de movimentação contrária porque aconteceu isso no passado e consequentemente vai acontecer isso daqui para frente, isso acaba se invertendo, né, e a gente acaba perdendo dinheiro por conta dessas mudanças históricas que acontecem.
Ok, Ed, por isso, Ana, essa explicação o Ed relembrou bem, ele não é perfeitamente correlacionado, né? Como eu disse, ele não está correlacionado com a inversão da curva de juros, está correlacionado com o aumento da taxa de juros, né? Que é uma parte dessa explicação da inversão da taxa de juros. Então, a gente está chamando atenção para vocês não achar que tem uma correlação perfeita. Aconteceu isso, vai acontecer isso. Aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Não é assim, até porque se fosse assim, seria fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Então, o que as pessoas que operam o mercado financeiro, na realidade, eles ficam procurando exatamente essas correlações para ganhar dinheiro, né? Então, quando tem um evento econômico qualquer, né, essas pessoas que operam o mercado já tentam adivinhar o que vai acontecer em seguida e vai lá e opera o mercado. Algumas vezes eles acertam, outras eles erram e perdem dinheiro, né? Porque se fosse perfeito, acertaria sempre e sempre ganharia dinheiro. E aí ficaria fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá ok, Ana? Então, só esse alerta do Ed aí que a gente tem que prestar atenção a isso. Tá joia? Vamos à próxima.
Kobori, Lucas, aqui de Fortaleza. Um grande investidor brasileiro, ele fala que a renda fixa, para ele, é a perda fixa. Por quê? Porque o governo fala que a inflação é 10, mas na realidade a inflação é 50, o que a gente não duvida pelo momento que a gente vive. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E a outra pergunta, e a outra dúvida, é exatamente que o mesmo investidor, ele fala que você deve focar nos dividendos e não no patrimônio para você prosperar. Mas os dividendos não seria tirar de um bolso e colocar no outro, já que ações como a Amazon, a Apple, né, o Google nunca deram, são ótimas empresas e nunca deram dividendos. Ou seja, eu queria saber a sua opinião sobre esses dois assuntos e eu queria agradecer ao senhor, principalmente porque o senhor me mostrou que você ser extremista é que é o errado. Você sempre tem que ver os dois lados de qualquer situação e estudar muito sobre eles, que aí você vai crescer, e não ser extremista para um dos dois lados.
Legal, Ed, ele acho que está falando do Barça, né? Se não me engano, essa frase de perda fixa é do Barça, né? Mas eu vou deixar isso aí para você, que você conhece bem esses assuntos aí também. Vamos lá?
Vamos lá, Lucas. Esse grande investidor, acho que ficou fácil descobrir quem que era, né? Mas eu vou tentar responder aqui sua pergunta, tentando tirar a essência dela. Então, acho que não só a perda fixa, mas pode existir a perda variável também, né? Acho que caberia muito aqui nesse cenário. É porque quase ninguém ajusta a rentabilidade acumulada, retirando a perda, né, que a gente tem de poder de compra causada pela inflação. Então, muitas vezes você vê no mercado aí a pessoa falando: ah, tive 50% de rentabilidade, 100% de rentabilidade, tá. Mas isso não diz muita coisa se você perdeu o poder de compra ao longo do tempo. Então, no mercado a gente fala, né, que existe uma rentabilidade aparente, ou seja, aquela que aparenta ser, às vezes, muito boa, né, melhor do que de fato é, e aquela rentabilidade real, que é justamente você tirando ali a inflação durante esse período que você deixou o seu dinheiro aplicado. Então vamos supor, né, você teve lá a rentabilidade 20% ao ano, mas a inflação foi 15%, ou seja, seu ganho real foi menos do que 5%. Então você parece, né, que você ganhou muita coisa, mas no final, né, as coisas ficaram mais caras, então aquele dinheiro que você tem no final dessa aplicação acaba não comprando mais tanta coisa do que você comprava no momento inicial. E essa questão que você falou, né, que a inflação é muito maior do que ela aparenta ser, e às vezes é porque a gente acaba sentindo, né, essa inflação maior do que aquela oficial divulgada, porque ali é uma média. Então vai ter alguns lugares e pessoas que eles fizeram essa medição que subiu muito menos e em outros lugares subiram muito mais. Então, ou seja, teve pessoas que a inflação teve mais impacto e outras pessoas que não teve tanto impacto assim. E não necessariamente porque o governo está tentando ocultar ali a real perda de compra da população, mas sim porque cada um vai sentir de um dia diferente, porque a nossa cesta de consumo, né, ela tem um peso diferente. Então, aquela pessoa que gasta quase todo o seu salário com transporte, com moradia, alimentação, que foram as coisas que mais subiram, isso teve um peso muito maior do que aquela pessoa que consome coisas que se permaneceram um pouco mais estáveis, né, durante esses períodos. Então, a média, né, estatisticamente, ela acaba sendo falha. Então, tem um exemplo, né, simples, que todo professor de estatística gosta de dar, é que você tem lá uma turma de alunos e metade da turma tirou 10 e outra metade tirou 5. E aí, se você pegar a média, né, você acha que todo mundo tirou 7,5 e todo mundo foi aprovado naquela disciplina. E, na verdade, não, né? Metade da turma reprovou e outra metade passou. Então, se você olhar pela média, né, ela acaba dando algumas distorções que não se trata muito bem a realidade. Então, quando você vai olhar a inflação, isso acaba acontecendo, né? Você fala: ah, inflação subiu tanto ano passado, mas meu gasto quase que dobrou. Então a gente tem que se atentar justamente em relação a isso, né? Aquilo ali é uma média, né? O IBGE faz ali uma cesta de consumo, visita os principais comércios das principais capitais e tira ali uma média para identificar, né, quanto que de fato subiu as coisas. Não necessariamente isso vai refletir a sua realidade aí do seu local de consumo e sua cesta de consumo. E outra questão que você falou dos dividendos, o grande investidor aí, né, o Luiz Barsi. Na verdade, assim, a minha dica para você é que não existe um único jeito de investir. Então, ele tem a filosofia de procurar empresas boas pagadoras de dividendos. Isso funcionou para ele, pode funcionar para algumas pessoas, mas cada um tem sua filosofia de investimentos. Então, tem o pessoal que vai olhar dividendos, tem o pessoal que vai olhar empresas de grande crescimento, tem o pessoal que vai ficar ali mais no empresa de valor, aquele pessoal que vai investir todo mês. Então, existem diversas estratégias. E aí você vai decidir qual que vai entrar mais, né, de acordo com o seu perfil, seus objetivos de vida. Inclusive tem uma frase, não lembro de onde que eu retirei ela, se foi de um livro ou de algum outro podcast também que eu escutei, que falava assim, né, o Buffett possuía de 5 a 10 ações em média no seu portfólio, o Philip Fisher, que também é outro investidor conhecido, possuía média de 30, o Peter Lynch, que é outro grande investidor também, tinha mais de 1.000 ações ao mesmo tempo. E todos eles venceram o mercado. Você não precisa seguir ninguém, você pode fazer isso do seu jeito. Ou seja, né, 3 grandes investidores, cada um tinha uma filosofia totalmente diferente da outra e tinha perfis de empresas totalmente diferentes da outra, mas os 3 deram certo, né, os 3 conseguiram uma rentabilidade, os 3 ficaram ricos. Então, ou seja, não existe um único jeito e uma única maneira de fazer você ter uma rentabilidade, né, no final do dia. Então, acho que sim, você deve estudar, as principais metodologias, inspirar as que deram certo e as que deram errado. E a partir disso você identificar aquele que der um match melhor, o que você gostar mais. E não significa que você vai ter que escolher um e passar o resto da sua vida, né? Até o próprio Warren Buffett, ao longo da trajetória dele, ele mudou diversas vezes a estratégia dele, a forma como ele investia. E você pode fazer isso, né? Testar uma, validar e ir ajustando ao longo do caminho, né? Até você definir o que de fato é aquela que vem funcionando e que você acredita que vai continuar funcionando daqui para frente. Então, a dica que eu possa te dar em relação a não julgar, né, o que é certo e o que é errado, mas é aquilo que vai funcionar para você.
Legal, Ed. Na realidade, é isso que o Ed falou sobre o Barsi, né? Acho que você tem que, na realidade, por isso que eu não gosto nem de responder as perguntas aqui que vocês pedem dicas e recomendações, né? Porque eu acho que vocês não têm que seguir aquilo que eu faço, tá? Mas eu faço questão aqui, eu e o Ed agora, né? A gente passa o conhecimento para que você, base desse conhecimento e outros que você adquira, você tome a sua própria decisão, né? Então, como o Ed disse, tem o Warren Buffett, Peter Lynch, o próprio Barsi, né? Não quer dizer que você tem que fazer o que eles fazem, né? Até porque essa questão de dividendos, tem vários vídeos aqui no canal que eu explico, né? Que a fonte de rentabilidade das ações é o ganho de capital e os dividendos, né? Então, existe uma coisa que você ganha se a empresa cresce bastante e existe outra coisa que você ganha se a empresa distribui dividendos. Não necessariamente uma das duas é a mais certa, né? Você tem que escolher aquilo que está atrelado aos seus objetivos. Agora, você tem que lembrar que uma empresa que distribui muito dividendo, ou seja, quase todo o lucro que ela gera, ela distribui, é porque ela não tem oportunidade de crescimento, não tem oportunidade para reinvestir aquele capital, tá? Então, você tem que saber que a sua fonte de renda vai vir muito mais pelos dividendos, não pelo crescimento, né? Pelo ganho de capital. E ao contrário, que você deu o exemplo da Amazon, né? A empresa não distribui dividendo, mas tem um crescimento absurdo. Então, quem, né, pegou essa fase toda da Amazon teve um ganho muito forte. Com a valorização da empresa, né, das ações, tá? E não recebeu dividendos. Então, tudo depende da sua estratégia, como você vê o mercado, como você vê as empresas, né, os setores que você conhece. Então, como disse o Ed, você não precisa seguir ninguém, você tem que adquirir esse conhecimento, né, pegar o que cada um desses investidores tem de melhor e com esse conhecimento e conteúdo você tomar suas próprias decisões. Tá ok? E aí, no finalzinho, você falou sobre: ah, muito obrigado, deixei de ser extremista. Bom, já fico feliz, né? Pelo menos você se converteu. Porque o que eu tenho falado aqui no canal é que as pessoas, né, principalmente no momento atual, estão muito, tá tudo muito polarizado, né? E a própria tecnologia, a internet, acabou acirrando esse negócio das bolhas, né? Então, os algoritmos das redes sociais, ela só vai mostrar aquilo que você geralmente está pesquisando. Então, se você está pesquisando os assuntos, né, de uma linha de pensamento, ou de uma ideologia, ou de um político que você eventualmente gostaria de saber mais, os próprios algoritmos das redes sociais vão acabar te mostrando só aquilo. E a pessoa vai cada vez mais ficando dentro de uma bolha e cada vez acreditando que é só aquilo que existe, né? Só aquilo que é certo, tá? Então, o que eu tenho pregado aqui é justamente: não, eu sei disso, né? Então, por isso, sempre que eu vejo uma coisa, eu vou lá e pesquiso o outro lado também. Então, os algoritmos das redes sociais ficam me mostrando os dois lados, né? Então, hoje tem essa polarização. A pessoa está lá no grupo de WhatsApp com pessoas que pensam exatamente só o que ela pensa. Ela só fica vendo notícia daquilo que ela pensa, né? Entrou no YouTube, pesquisou aquele assunto, só fica vendo vídeo daquilo, né, que ele está eventualmente acreditando naquele momento, tá? Então, esse negócio da gente ver os dois lados é até para a gente se manter, né, mentalmente mais saudável e adquirindo cada vez mais conhecimento. Então, tem muitas coisas eu falo aqui de economia. E internet, né? Inclusive, é só na internet, tá? Que é muito, muito popular esse negócio desses anarcocapitalistas, né? Da escola austríaca, né? Isso faz muito sucesso na internet, tá? Então, você vê que as pessoas meio que radicalizaram, né, nessa direção do pensamento econômico. Inclusive, nos meus primeiros vídeos, as pessoas sempre elogiavam, né? Havia muito elogio, e aí, isso é um sinal, né? Que via acho que o livro do Mises, né? O Ação Humana atrás de mim, e falava: ó, agora, não sei. E agora, quando eu começo a falar de outros autores, eu começo a ser criticado, né? Isso aí é porque é exatamente isso, tem que ler tudo, né? Como eu li todos os livros, não todos, né, mas os principais livros da escola austríaca, já li dos liberais, né, do Friedman, do próprio Roberto Campos, tá ok? Leio o Keynes também, o Ilan Minsky, o Ricardo Schumpeter, ou seja, tem que ler tudo, né? Cada um desses tem um pensamento e você, assim como eu prego, você, com base nesse conhecimento, você tire suas próprias conclusões, de onde você acha que deve caminhar, né? Até porque tudo, qualquer linha de pensamento está querendo, na realidade, melhorar o mundo, né? Melhorar a situação das pessoas. Não necessariamente só um está certo, tá ok? E é isso que eu prego aqui no canal, tá joia? Vamos aqui à última. E a última aqui é em texto. Boa tarde, professor. Tenho uma dúvida quanto a este assunto. O adiantamento de clientes no passivo entra na conta do NCG? NCG é necessidade de capital de giro, tá? Neste caso, os clientes estariam financiando a operação, não é? Me deparei com isso analisando a Kepler. Todo ano tem um grande valor desta conta no passivo deles. Obrigado. Não deixou nome e nenhum local de onde está falando. É, passou aqui no filtro, né? Não sei como a equipe deixou passar no filtro aqui, mas coloquem sempre o nome e o local de onde vocês estão falando, tá ok? Vamos lá. Na realidade, isso aqui é bem curtinha, né? A necessidade de capital de giro, a gente calcula o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, tá? E a dúvida dele aqui é o adiantamento de clientes está lá no passivo. Por quê? O que é o adiantamento de clientes? Depende de você vender um produto ou um serviço, mas você não entregou nem executou. E, eventualmente, você cobrou um adiantamento, né? A empresa cobrou um adiantamento, o cliente, sei lá, adiantou 50% do valor. E aí esse valor é contabilizado lá no adiantamento a clientes e é um passivo porque é uma obrigação da empresa, né? A empresa já recebeu, mas tem aquela obrigação de entregar o produto, tá? Aí os lançamentos contábeis vão lá para frente, é uma questão mais de ciências contábeis dos contadores. A sua dúvida é, o adiantamento a clientes está no passivo, logo está lá na necessidade de capital de giro, está financiando a operação da empresa, exatamente isso, tá? Tudo que está no passivo circulante operacional é um passivo, por isso está lá, mas é um financiamento, ou seja, contas a pagar fornecedores, está financiando a operação da empresa, porque quando o fornecedor te dá um crédito, você está usando o produto dele eventualmente, né, para produzir o seu, para revender o seu, e o fornecedor, quando ele te dá um crédito e você lança lá no contas a pagar, é porque você tem uma obrigação com ele, mas ele está te financiando. Assim como os salários, né? Salários está lá no passivo circulante operacional e é utilizado também na necessidade de capital de giro, porque o salário dos seus funcionários, dos funcionários da empresa, está financiando a empresa em um mês. Ou seja, os trabalhadores, né, eles primeiro prestam o serviço durante um mês para depois receber. Então, ele está adiantando o serviço para a empresa e é como se ele estivesse dando um prazo. Né? Estou trabalhando aqui, você tem um prazo de 30 dias para me pagar. Então, o salário está lá também no passivo circulante operacional porque está financiando a operação da empresa. Assim como o que você tirou a dúvida agora, o adiantamento a clientes, também está lá porque o seu cliente adiantou esse pagamento para você e está ajudando a financiar a sua operação mesmo antes de você entregar o produto que você vendeu ou o serviço. Tá ok? Ed, algum comentário, hein?
Nada a acrescentar. Acho que não tem muito o que complementar, né? Basicamente isso. Acho que é um assunto super relevante, tem muita empresa que quebra, né? Acho que um dos principais motivos das empresas quebrarem é justamente porque ela não tem o controle de capital de giro. O empresário, né, o empreendedor vê o dinheiro lá sobrando, ele acha que pode gastar aquilo e quando ele vê, no dia de pagar a conta não tem dinheiro, né, justamente porque ele não ajustou o montante que tinha que ficar lá parado no caixa para cobrir, né, esses eventuais passivos e obrigações da empresa.
É isso aí. É um dos principais motivos, talvez aí mais de 90% das empresas que quebram, né, por insolvência é porque não administrou direito seu capital de giro e acabou ao longo do tempo se enrolando, né? Ficando cada vez mais enrolado e pagando taxas de juros cada vez maiores. E isso come toda a sua geração de caixa e a empresa acaba entrando em dificuldades. Tá joia? Bom, esse episódio então fica por aqui. Ed, algum recado final?
Não, só tentar manter a disciplina. Acho que segunda semana aí que a gente consegue gravar. E aguardamos aí as próximas perguntas para o sábado que vem.
Tá ok então, pessoal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrem-se, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto em áudio. E se for em texto, o equivalente a uma leitura de 40 segundos e 1 minuto. Se identificando, falando de onde você é e naturalmente gravando em um local silencioso. Tá ok? Então a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.
Até mais, pessoal. Até semana que vem.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.